federalista seguramente sempre, neoliberal muitas vezes. Se concorda ou não que sem controle público, sem planeamento, sem intervenção do Estado e deixando ao poder dos oligopólios a resposta, não há solução para os problemas que a humanidade enfrenta nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Desde já começar por agradecer ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE por trazer este tema a debate. O PAN já no passado apresentou uma iniciativa, um projeto de resolução que visava precisamente que o Governo abandonasse o tratado, precisamente da Carta da Energia, precisamente porque, como sabemos, há elevados custos que daqui advêm, nomeadamente com a possibilidade das grandes petrolíferas solicitarem indemnizações exorbitantes aos Estados para a descarbonização ou a reboque da desculpa da descarbonização e do roteiro e implementação do roteiro da neutralidade carbónica e da lei do clima. No entanto, sabemos também que, para além destes elevados valores, não há qualquer evidência até ao momento de que efetivamente o tratado tenha contribuído para esta descarbonização, por um lado, ou para facilitar o investimento na redução da pobreza energética, um tema que nos é bastante caro, e menos ainda no investimento desta descarbonização. Aquilo que perguntamos é se de facto concorda com a posição do PAN que até lá, até que caia, digamos, a adesão a este tratado, que haja de facto uma limitação no recurso à arbitragem, porque para além da opacidade da arbitragem em que o Estado sabemos sempre que fica a perder, há toda uma opacidade que, em nosso entender, é absolutamente incompreensível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço aos deputados Bruno Dias e Inês Sousa Real pelas perguntas. Caro deputado Bruno Dias, o problema deste mercado não é só o não ser livre, é ser um mercado protegido. Ou seja, mais do que um mercado desregulado, ele é regulado a favor dos interesses das grandes petrolíferas. E, portanto, sim, quer dizer, é importante que a comunidade politicamente organizada, e é aquilo que provavelmente nos diferencia, é que para mim a comunidade politicamente organizada não é só aquela dentro de fronteiras que nós podemos, para a qual podemos legislar ao nível nacional, mas também aquela para lá das fronteiras do Estado-nação que nós podemos construir também a nível europeu, tem que pôr mão nisto. E, portanto, este é um problema que, quando falamos de... Quer dizer, não é por acaso que a maior parte dos países que são ricos em combustíveis fósseis são também regimes autoritários. Não é porque os combustíveis fósseis escolhem ir para os regimes autoritários. É porque os combustíveis fósseis e a sua concentração e a facilidade com que eles são monopolizados ajudam a criar oligarquias. E a verdade é que nós, desde que assinámos este Tratado da Carta da Energia, estamos a financiar regimes autoritários e, em particular, as guerras do Sr. Putin. Ora, e também aproveitando para responder à deputada Inês Sousa Real, sair do Tratado de Carta de Energia demora tempo, demora 20 anos, e por causa disso, provavelmente, outros governos não o quiseram fazer. Mas se nós tivéssemos denunciado o Tratado da Carta de Energia quando começámos, indiretamente, na União Europeia, a financiar a primeira guerra do Sr. Putin, que foi a guerra na Chechênia, hoje em dia já teríamos saído do Tratado da Carta de Energia. Hoje em dia já não estaríamos a financiar a guerra na Ucrânia. E enquanto não denunciarmos este tratado, o que acontece é que estamos a deixar de pés e mãos atados os próximos governos e os próximos parlamentos nacionais e do resto da União Europeia. Por isso, também agradeço ao PAN já ter tomado iniciativas sobre isto no passado e esperemos que consigamos trabalhar durante esta legislatura aqui no Parlamento, porque uma coisa mudou. Hoje em dia, até os grandes partidos têm noção do erro que foi cometido ao assinar este tratado. Simplesmente, há alguns que são pioneiros e Portugal arrisca-se a ficar para trás num movimento que já está a nascer a nível europeu, em que alguns países já saíram do tratado, outros querem sair e não se consegue perceber qual é a posição do governo português neste momento. Espero que a Assembleia da República, ao apoiar a resolução do LIVRE, dê um passo no sentido desta clarificação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por saudar Sr. Deputado Rui Tavares, pelo tema que aqui traz hoje, um tema pertinente, que tem que ver com a energia. E sobre este tema, a verdade é que Portugal tem estado na liderança da ação climática e o Sr. Deputado usou aqui a expressão pioneiro, e de facto Portugal foi pioneiro a apresentar o primeiro roteiro para a neutralidade carbónica no mundo e a assumir compromissos climáticos. Portugal também foi pioneiro porque foi na presidência portuguesa que foi aprovada a Lei de Bases Europeia do Clima e Portugal tem estado na linha da frente à ação climática e no que respeita, por exemplo, no domínio da energia, Portugal é o quinto país na produção de eletricidade a partir das energias renováveis na União Europeia e também 60% da eletricidade produzida em Portugal tem origem nas renováveis. E é por isso mesmo que a Comissão Europeia mesmo considera que Portugal é dos países que está em melhores condições para cumprir as metas climáticas. E por isso, no que diz respeito à energia, a aposta nas renováveis foi e é uma aposta vencedora e que deve ser prosseguida e que está a ser prosseguida, nomeadamente para o combate às alterações climáticas, pela autonomia energética que o Sr. Deputado aqui muito bem falou e que importa garantir, mas também porque proporciona menos custos para as famílias e para as empresas. E é por isso mesmo que a transição climática, a transição energética, são uma prioridade do PRR, são uma prioridade no Orçamento de Estado, são uma prioridade do Governo. E nomeadamente com avisos que estão abertos para a descarbonização da indústria, com 715 milhões de euros, nos edifícios mais sustentáveis com avisos de apoio às famílias, às empresas, às IPSS, ao comércio e à hotelaria, à aposta no hidrogênio e também outras iniciativas no domínio do apoio das eólicas ou da energia solar, como é o caso dos leilões. E por isso, estas são medidas e são incentivos na direção certa. E por isso, Sr. Deputado, sem prejuízo daquilo que é a importância do Tratado da Carta de Energia que aqui nos traz, e como diz, e bem, é um tema a resolver há 20 anos, trago duas perguntas de curto prazo. A primeira é se, por um lado, estas medidas estão na direção certa, a aposta nas renováveis, primeiro ponto, e segundo, se aquilo que foi o acordo histórico que ontem o Governo de Espanha e o Governo de Portugal conseguiram celebrar e aprovar com a Comissão Europeia, que permite proteger as famílias e os consumidores portugueses do aumento dos custos de energia, se também foi um acordo importante para os portugueses e para as famílias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, vou tentar, ao contrário do que foi feito até agora, nem atirar ideologia para o problema que aqui trouxe, nem fugir à questão. Trouxe aqui um tratado que é dos anos 90, é praticamente da minha idade, portanto, revisionismo histórico é um exercício complicado para mim nesta matéria, mas que era também, que é um tratado e, portanto, é um tratado entre duas partes. E houve partes deste tratado, na altura as economias em transição, que chamaram o Ocidente para investir a leste da União Europeia, na expansão energética a leste da União Europeia, para se livrarem da dependência energética que tinham a terceiros que não eram assim muito interessantes. O Sr. Deputado sabe bem quem são. Isto era, fundamentalmente, sobre assegurar investimentos. Eu acho que isto não é crime nenhum. Se chamamos alguém para investir, assegurar o investimento, ter salvaguardas de que essa pessoa, empresa, país, Estado, possa ter salvaguardado o seu investimento. O Sr. Deputado trata isto como se houvesse aqui um tratado malandro que impede a descarbonização, que impede o descomissionamento do nuclear, que impede o fecho do carvão, uma espécie de porta-aviões a remos que implica com tudo, atrapalha tudo. E não é verdade, Sr. Deputado. Quer fechar o carvão? Fecha-se o carvão. Quer fechar o petróleo? Fecha-se o petróleo. Mas cumpre com os compromissos. O que eu não gosto de ver é o meu Parlamento e o meu país sempre com uma discussão que a esquerda adora, que é rasgar contratos. Chegam aqui, hoje foi o Sr. Deputado, amanhã será o Bloco de Esquerda, depois o PCP, chegam cá e vamos rasgar os compromissos que o país se comprometeu, vamos rasgar os contratos e o resto não interessa. E eu não quero ver isso outra vez, tenho pena de ver isso acontecer, porque é possível fazer um caminho renovável, aliás, que se faz com um investimento de capital intensivo, como sabe. E não podemos estar aqui a dizer, rasgamos contratos e depois ir chamar mais investidores privados para virem cá pôr centrais de energia renovável. Isso não é possível fazer as duas coisas e já agora, para não ver um historiador ir contra a história, dava-lhe uma história diferente. Porque aqui ao lado, em Espanha, quando o governo de Rajoy rasgou os contratos todos unilateralmente com as produtoras de energia renovável que tinha no seu país, foi exatamente este tratado que as protegeu. E ainda hoje lá estão a funcionar, porque de outra maneira não estavam. E, portanto, o que eu lhe pergunto com tudo isto é, se quiser reformar um tratado, eu tenho que lhe dizer que sim, até porque o tratado é quase mais velho que eu. Se o quiser rasgar, eu acho sempre que é má ideia. Qual das duas é que quer? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e obrigado também aos deputados Nuno Fazenda e Hugo Carvalho pelas perguntas. Eu, se calhar, vou começar pelo fim, porque a pergunta é muito direta e é muito fácil de responder. Rasgar o tratado ou cumprir o tratado? Qual das hipóteses acha o deputado Hugo Carvalho que eu defendi ali de cima, quando disse que ele próprio tem uma cláusula de denúncia e que depois tem que se cumprir o tempo de saída do contrato? Cumprir cumprir o contrato, inclusive quando ele tem cláusulas de denúncia e para sair do próprio contrato, não é rasgá-lo, é cumprir com ele. O que o senhor deputado defende é algo a que na minha aldeia se chamava negócios a perder estão sempre feitos, é ficar dentro do contrato, mesmo quando o contrato se revela datado e nos prejudica. É verdade que é um contrato do tempo do PSD, é verdade que é um contrato do tempo do professor Cavaco Silva, mas nós já não vivemos nos anos 90, e o que acontece é que desde então o que esse contrato assegurou, o que esse tratado, que não é entre duas partes, peço desculpa, é entre 55 partes, foi o, não só o monopólio do poder na Federação Russa, mas no Cazaquistão, no Azerbaijão, no Turcomenistão, e aquilo que ele impediu foi uma verdadeira diversificação das fontes de energia da Europa, uma descentralização da produção de energia, que desse soberania energética à Europa, que é aquilo de que nos estamos a queixar hoje em dia. E, portanto, quando alguém vem dizer, há 20 anos, se calhar já devíamos ter denunciado, podemos denunciá-lo hoje, cumprindo com o contrato, cumprindo com o direito internacional, não venha dizer que isso é rasgar o contrato. É simplesmente não querer continuar a ser prejudicado. Em relação ao deputado Nuno Fazenda, eu, claro, ficamos todos contentes quando Portugal é pioneiro em qualquer coisa e ficamos contentes com o facto da União Europeia reconhecer que a Península Ibérica é, para determinados efeitos, uma ilha energética e permitir com isso baixar os preços de energia. Mas vamos lá ver. Ser pioneiro nestes temas é também poder ir contra outros governos europeus ou ir contra a Comissão Europeia, mesmo quando isso custa um bocadinho à diplomacia de pequenos passos do Sr. Primeiro-Ministro. É ser dos primeiros a dizer que este tratado não serve. É ser dos primeiros a pôr outras ideias em cima da mesa. Porque também em resposta ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, quer dizer, porque é que os investidores internacionais não fazem o que fazemos? Qualquer um de nós quer ir aos tribunais normais. Porque é que eles têm que ter uns tribunais especiais que decidem quase sempre a favor deles, mais de 60% das vezes. E, portanto, porque é que então, se precisamos de tribunais ao nível internacional, criemos tribunais públicos ao nível internacional, onde eles não têm foro protegido? E podemos propor também, proponhamos também, e aí o governo português pode ser pioneiro, a criação de um tribunal internacional contra os crimes ambientais, a criação de uma definição internacionalmente protegida, jurídica, do crime de ecocídio. Isso sim é ser pioneiro. Não é só ser pioneiro nas coisas que são agradáveis, é às vezes ter coragem de ir contra a corrente e estar à frente das políticas que importam a décadas de distância, e isso, infelizmente, o governo português só faz quando é agradável, não faz quando às vezes lhe custa alguns melindres nas grandes capitais europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Petição número 199/14. Da iniciativa de Sílvia Marlene Carneiro da Silva e outros, concurso de mobilidade interna. E temos vários subscritores desta petição presentes, a quem a mesa saúda. Projeto de lei número 73/15 do PCP, projeto de lei número 106 do Chega, projeto de resolução número 80 do Bloco de Esquerda. Para apresentar o projeto de lei número 73 do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, senhores deputados, gostaria de começar em nome do Grupo Parlamentar do PCP por naturalmente cumprimentar os mais de 8.700 peticionários que, subscrevendo esta petição e manifestando à Assembleia da República a sua posição quanto ao concurso de mobilidade interna e também às injustiças que este mesmo trouxe para os professores. Faltam professores nas escolas, há uma realidade de instabilidade, de precariedade, de baixos salários, de limites e obstáculos às progressões na carreira. Muitos professores nunca atingirão o topo da carreira como é o seu direito. Houve tempo de serviço prestado que foi retirado administrativamente e que deixou de contar para os professores poderem progredir na carreira e poderem ter valorização salarial. Aliás, uma opção administrativa que PS e PSD se combinaram para garantir. Há uma realidade de desvalorização sociolaboral da carreira docente que se vem arrastando há largos anos. Há dificuldades no rejuvenescimento da profissão, há falta de atratividade para esta profissão, exatamente no seguimento desta desvalorização salarial e desvalorização da carreira que tem ocorrido. São problemas que são sentidos todos os dias pelos professores nas escolas, os quais o PCP tem denunciado e também para os quais o PCP tem